Cara, de novo? Ser acordado pra essa porra é foda. Como você pode ter ouvido, esse é Roberto. Um apelido carinhoso que dei a ele. Roberto é uma criatura bizarra que simplesmente apareceu no mundo. Tal criatura sempre fica tentando me atrair para fora da casa. Provavelmente para me matar. Como ele fez com nosso vizinho que morava ao lado da nossa casa. Pois agora tudo que sobra dele são ossos. Pois ele vem comendo seu corpo durante dias. Sério, é uma visão terrível. Você deve estar se perguntando por que o nome Roberto, certo? Roberto era o nome de um assassino em série que morava na minha cidade antiga, no Brasil. O homem que matava e depois se alimentava das suas vítimas. Então achei apropriado o nome. Roberto é uma criatura invisível, que pode fazer muitos barulhos. Uma coisa que ele não pode fazer é entrar dentro da sua casa. Claro, se ela estiver trancada. Então sua única opção é ficar do lado de fora, tentando chamar você para fora. Você deve pensar... Quem iria sair para fora da casa com uma coisa dessa lá fora? Bom, Roberto é uma criatura esperta. Ele sabe que ele é bizarro e por isso ele modifica sua voz. Eu já ouvi duas vozes distintas. Uma de uma criança, para ser mais exato, uma garotinha. Não uma garotinha qualquer, mas sim minha prima, que está no Brasil. É claro, foi óbvio saber que não era ela, pois não fazia sentido nenhum. Acho que ele viu uma foto de minha prima na parede de nossa casa e decidiu imitar a voz. A outra voz que eu vi foi de minha mãe. Confesso que ele quase me pegou nessa, pois já estava abrindo a porta da sala quando eu pensei em olhar pelo olho mágico. Quando não vi nada lá fora, já compreendi quem era. Já comentei que tenho 19 anos? Acho que não. Mas tenho 19 anos. Meu nome é Gabriel. Atualmente moro em uma casa alugada nos Estados Unidos. Louco, né? Nunca havia pensado que os Estados Unidos seria assim. Mas uma coisa completamente parecida com a dos filmes são as casas. Todas de madeira com aquela arquitetura típica americana. Minha mãe, ao vir para esse lugar, disse que teríamos uma nova vida. Uma totalmente diferente. Quem diria que ela estava certa? Espero que ela esteja bem onde ela esteja. A última vez que a vi foi há 2 meses atrás. Ela estava indo até Ambler para uma entrevista de emprego. Mas até hoje ela não voltou. Isso é muito estranho, eu confesso, mas... Eu acho que ela pode estar melhor do que estando aqui. Meus dias aqui são bem monótonos. As coisas que eu faço são para manter a segurança da casa. E eu realizo atividades todos os dias para garantir que todas as portas e as janelas estão trancadas. Verificando várias vezes por dia se elas estão devidamente trancadas ou se alguma coisa aconteceu quando eu estava dormindo. Quase sempre as coisas estão como estava antes. Mas algumas vezes nas janelas dá para se ver pegada na terra ou mesmo galhos quebrados. Ou até mesmo sangue na rua, provavelmente de alguém que saiu correndo e foi pega pelo monstro. Aqui nos Estados Unidos ninguém sabe que monstro é esse. Não se sabe se é só aqui ou se também tem esses monstros em outros lugares do mundo. A única coisa que sei quando os rádios estavam funcionando era que o governo tinha ordenado que ficássemos em casa. Uma coisa que eu segui e por isso hoje ainda estou vivo. Porém, a comida aqui já está acabando. Confesso que só tenho 2 latas de feijão. E isso me preocupa, pois eu vou ter que sair da casa para procurar comida. Talvez seja isso que o Roberto deseja. Esse talvez seja o modo dessa criatura caçar. Esperar que você saia quando não há mais nenhum mantimento em sua casa. Uma jogada bem inteligente, na real. Na minha casa, eu ainda tenho uma forma de me defender. No quarto do meu padrasto, obtém um revólver. Ele fica dentro de um cofre, mas a senha é fácil de ser obtida. Eu posso pegar ele e tentar sair da casa. Tentar buscar outra residência para me dar abrigo. Mas eu confesso que é algo que eu não desejo fazer. Pois essa criatura sempre está por aqui. Uma das minhas opções também é pedir ajuda pro meu vizinho da frente. Ele é um típico fanático por sobrevivência, e ele tem tudo na casa dele. Provavelmente ele tem até um banco embaixo de sua casa. Às vezes eu vejo ele na janela, e ele gosta de ficar sentado lá, comendo a sua comida na frente da janela. Às vezes parece que ele está me ridicularizando por não ter comida. Ele sempre foi um problema para nossa família, pois ele nunca gostou de minha mãe e nem de meu padrasto. Então, consequentemente, ele não gostava de mim. Confesso que eu pensei em roubar sua comida, mas ainda há humanidade em mim. Então por isso eu vou tentar fazer algo diferente. Hoje à noite eu vou colocar um cartaz na minha janela pedindo a sua ajuda. Vou pedir a ele comida e um pouco de água, porque minha água também já está acabando.
Bom, eu não sei se ele vai esquecer as diferenças que ele teve com a nossa família anteriormente e vai dividir sua comida comigo. Mas é isso que é o certo a se fazer nesse momento.
Ao passar do tempo, várias vezes eu realizei a ronda pela casa, em busca de qualquer coisa que pudesse estar no lugar errado. Graças a Deus, não encontrei nada fora do lugar. Logo comecei a ficar entediado, já não havia nada para fazer. Assim comecei a procurar pela casa algum jogo de tabuleiro antigo para jogar. Logo achei um bem antigo sobre dominações de território, mas era para 4 jogadores, então tive que jogar por 4 pessoas. Então o jogo me entreteu durante um tempo, até esqueci os gritos de chamados que havia lá fora. Logo a noite caiu. Fui até meu quarto, onde peguei um cartaz de uma banda na parede e escrevi logo atrás: "Não tenho comida. Por favor, pode me ajudar?" E coloquei sobre o vidro da janela, entre as madeiras da barricada. E com uma lanterna, joguei luz na janela da casa do vizinho. Logo ele notou a luz, subindo do primeiro andar, onde ele começou a observar a placa, aparentemente entendendo o que estava escrito, dando um joinha com o polegar. E em alguns minutos ele adentrou a sua residência. Logo ele voltou com a bolsa cheia, onde ele abriu e mostrou que havia várias latas de comida. Logo abri um sorriso e agradeci do jeito que podia pela janela, por meio de gestos. Ele abriu a janela rapidamente, então atirou a bolsa de comida caindo assim no meio da rua, após fechando o mais rápido possível. Logo escrevendo uma placa, dizendo: "Não irei fazer uma entrega na sua casa, se você quiser, pegue você mesmo." Meu coração naquele momento começou a bater mais forte. Vi que não haveria jeito, teria que sair da casa hoje. Fui até o quarto do meu padrasto, me direcionei até um quadro de um homem pescando. Retirei tal quadro e logo um cofre ficou aparente. Caminhei até uma escrivaninha onde havia um porta-retrato com uma foto de minha mãe e meu padrasto se casando. Retirei a fotografia do porta-retrato e após alguns segundos olhando para minha mãe com lágrimas nos olhos, virei a foto olhando na parte de trás dela, onde havia um código anotado. Logo fui ao cofre, abrindo e pegando uma pistola. Já sabia como usar, pois meu padrasto e eu já havíamos saído para atirar, algo muito comum aqui nos Estados Unidos. Ele me ensinou a usar tal equipamento e havia até me prometido um revólver quando eu completasse meus 19 anos. Pena que ele faleceu antes de tal fato. Com a arma na mão, fui até o segundo andar novamente. Aparentemente, a criatura estava rondando a casa do vizinho. Acho que ela escutou ele abrindo a janela. Logo fui sorrateiramente até a porta da sala de estar, abrindo vagarosamente para não fazer barulho. Quando abri a porta, senti algo que não havia sentido há meses. O frescor do vento à noite. Liguei a lanterna em uma luz baixa e comecei a caminhar pelo quintal. Aparentemente não havia mudado nada em volta, e assim com medo comecei a correr para pegar a bolsa, que logo estava a 5 metros de mim. Ao pegar a bolsa, que estava pesada, olhei para a casa do vizinho. Ele estava lá na janela, com um sorriso que só posso resumir como maligno. Olhei ao redor procurando a criatura. O fato dela ser invisível dificultava qualquer ação. Resolvi assim fazer o óbvio: voltar para casa com uma bolsa antes que ela percebesse a minha presença. Quando eu estava chegando perto de minha casa, algo parecido com um soco me atingiu, me jogando ao chão imediatamente. Segurei a dor e o sangue começou a escorrer pelo meu braço. Mesmo com um tal soco, não conseguia ver a criatura, então comecei a atirar na direção que eu estava, na esperança de acertar algo. Não sei se acertei, mas a criatura deu um guincho, que deixou meus ouvidos por alguns minutos surdos. Logo corri para casa com a bolsa de mantimentos, entrando e fechando, logo após reforçando-a. Quando meu coração se acalmou novamente, notei que meu braço estava sangrando muito. Mas não só isso, ele também estava quebrado, pois não conseguia nem segurar um copo com ele. Logo fiz com que o sangramento fosse contido, colocando algumas talas para que meu braço não conseguisse se mexer. Logo assim subindo para o meu quarto no segundo andar, carregando a bolsa de mantimentos. Já sentado na minha cama, mais calmo, abri a bolsa e peguei uma lata que havia lá dentro. Mas uma coisa me surpreendeu: o peso da lata estava muito maior do que costumeiramente é. Olhei o conteúdo que lá havia e fiquei inconformado com o que eu vi. Inconformado, eu peguei todas as latas e olhei dentro. O maldito havia trocado toda a comida por pedra e outros detritos. Aquele maldito colocou até em uma delas merda.
E provavelmente atirou em direção à sua casa.
Com ódio profundo daquele desgraçado que fez com que eu arriscasse minha vida por nada, eu peguei a minha pistola, que ainda estava carregada com balas,
abri a janela
e comecei a atirar em direção do seu quarto. Vários tiros acertaram a parede de sua casa, mas alguns acertaram o vidro de sua janela, o quebrando. Se você ouviu o podcast até aqui, significa que você gostou. Ajude o podcast a se manter no ar, doando na vaquinha, ou compartilhando com seus amigos. A continuação dessa dramaturgia será continuada na próxima sexta-feira. Então não perca e já sigam o Review Podcast para ficar por dentro dos próximos episódios. Obrigado a todos que ouviram e até a próxima.